Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Você já conhece a história? Uma pessoa gananciosa retira uma pedra do sarcófago do faraó. Ou então, lê em voz alta um livro capaz de invocar demônios. Ou simplesmente desrespeita os mortos e acaba desencadeando uma maldição. Essa poderia ser a sinopse de muitos filmes de terror. Mas, e quando o que deveria ser ficção ultrapassa as telas e vem se manifestar no mundo real? Prepare-se, a carruagem sobrenatural de hoje vai te levar para conhecer a história de Poltergeist. Um filme de terror que ficou conhecido por ser amaldiçoado na vida real. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria dividir uma novidade com vocês que acompanham a carruagem. Bom, como vocês já sabem, eu sou escritora de suspense e terror e tenho uns e-books publicados na Amazon, essa coisa toda. Mas a novidade é que muito em breve eu vou lançar um livro novo que é uma história assustadora que fica ali entre o suspense e o terror psicológico. Por enquanto é só isso que eu vou contar, e nos próximos episódios eu vou soltando assim mais detalhes da história e de quando vai ser o lançamento, mas por enquanto eu só queria dividir a notícia com vocês porque eu tô super, mega, ultra animada com esse lançamento. Vamos lá, começando o episódio de hoje, não dá pra negar que a gente é fascinado por histórias assustadoras. Mas que muitas pessoas hoje em dia torçam o nariz para os filmes de terror, o medo é um sentimento que sempre teve presente em todas as etapas do desenvolvimento da humanidade. E, de certa forma, foi parte do que nos manteve vivos. E, assim como o medo, as histórias que causam aquela sensação de pavor e até mesmo aquele arrepio na espinha também nos cercam desde que o mundo é mundo. Hoje em dia, basta que se anuncie uma nova série de terror na Netflix ou um livro novo do Stephen King para que uma legião de fãs fique animada. E claro que eu me incluo nesse grupo. Mas, muito antes disso, os nossos antepassados já se reuniam em volta das fogueiras para contar histórias sobre caçadas e os perigos que eles enfrentavam. Esses relatos costumavam ser recheados pelas façanhas e pelos feitos de coragem que deixavam os demais estupefatos. Mas também havia espaço para mergulhar no desconhecido, no fantasmagórico e no inexplicável. Porque a gente está sempre buscando dar sentido para o mundo ao nosso redor. Então, as sombras que os homens das cavernas viam se movendo na escuridão logo se tornavam fantasmas. E os ruídos estranhos que vinham à noite e que eles não sabiam identificar se transformavam em monstros muito maiores e mais ameaçadores do que todos os predadores e animais selvagens que os cercavam. É uma reação natural do ser humano, essa aversão ao desconhecido, a não saber por que as coisas acontecem. Então, quando mortes acontecem sem uma explicação lógica, nós buscamos por uma resposta. E, se a racionalidade não é capaz de nos dar as explicações que queremos, o sobrenatural está ali, de portas abertas nos esperando. Aquela coisa, muitas vezes é melhor acreditar que existe uma força de outro mundo influenciando os eventos que nos atingem do que jogar na conta do acaso. Porque uma maldição, pelo menos a gente tem uma chance de derrotar. Mas todo esse preâmbulo foi só para falar que muitas vezes essa nossa necessidade por respostas acaba gerando teorias da conspiração e algumas supostas maldições. Mas chega de enrolar, vambora abrir as portas do universo do nosso filme de terror amaldiçoado na vida real. O ano era 1982. Nos cinemas estreavam filmes como E.T., Blade Runner, Rambo e O Enigma de Outro Mundo. Nessa mesma safra de produções de sucesso estava Poltergeist, o fenômeno. O filme era produzido e roteirizado por Steven Spielberg, o queridinho de Hollywood na época, e era dirigido por Tobe Hooper, responsável pela direção de nada mais nada menos do que O Massacre da Serra Elétrica. Ou seja, o sucesso parecia uma consequência óbvia. O filme contava a história de uma família que morava numa casa num subúrbio e que começava a enfrentar estranhos fenômenos envolvendo forças sobrenaturais. Tudo começa de uma forma tranquila, mas logo os espíritos vão ficando mais e mais incisivos, chegando ao ponto de sequestrar a filha mais nova e colocar toda a família em risco. E é um filme tão bom que tem várias cenas que ficaram gravadas na cultura pop, como o palhaço sinistro enforcando o menino, ou a mulher caindo em um enorme buraco no quintal, onde estava sendo construída uma piscina e aí ela fica rodeada por lama e esqueletos. E tem ainda a cena que talvez seja a mais icônica, que é aquela da televisão fora do ar com os dedos fantasmagóricos saindo da tela. Bom, a resposta do público foi exatamente a esperada, tanto que só no primeiro final de semana depois da estreia do filme, ele faturou quase 7 bilhões de dólares nas bilheterias. Tudo ao redor do filme era sucesso. O problema eram os relatos de eventos terríveis envolvendo o filme. Logo começaram a surgir as especulações. Haveria algo de sobrenatural ligando aquelas tragédias? A maldição de Poltergeist era real? O incidente estranho está relacionado a uma das cenas mais famosas e aconteceu ainda durante as filmagens do primeiro filme da franquia. Lembra aquela cena em que os braços do palhaço se alongam e começam a enrolar no pescoço do menino? Pois é, o mecanismo apresentou um defeito e o ator Oliver Robbins, que tinha então só 10 anos na época, realmente sentiu o efeito do sufocamento durante a gravação. Mas, por sorte, não foi nada que causasse ferimentos graves. Poucos meses depois da estreia do filme, veio a primeira morte trágica. A atriz Dominique Dunn, que fazia o papel da filha mais velha da família no filme. A Dominique tinha apenas 22 anos e foi vítima de feminicídio. Ela namorava com um rapaz chamado John Sweeney, que tinha constantes crises de ciúme. Com a fama que a atriz vinha alcançando, as reações do namorado foram piorando e ele a agrediu. Assim, em novembro de 1982, a Dominique terminou com ele. Então, numa certa noite, o John apareceu na casa dela pedindo para reatar o namoro. Como ela se recusou, o ex-namorado agarrou o pescoço dela e a estrangulou. A Dominique desmaiou e ele a deixou lá desacordada na garagem de casa como se ela fosse uma coisa qualquer que pudesse ser descartada assim. A atriz não morreu na hora, ela chegou a ser levada para o hospital depois de ser encontrada pela família horas depois. Ela estava em coma e infelizmente faleceu 4 dias depois. O assassino John Sweeney foi condenado a 6 anos e meio de prisão, mas acabou sendo libertado depois de cumprir apenas 3 anos e 7 meses da sua pena. Bom, tendo em vista o sucesso instantâneo do primeiro filme, em 1985 veio a sequência, Poltergeist 2, O Outro Lado. E é aí que mais coisas estranhas acontecem. De forma que os acontecimentos trágicos ou suspeitos vão se somando e começam a gerar teorias e mais teorias. No segundo filme, havia um ator indígena que era também um xamã na vida real. O nome dele era Will Sampson, e ele chegou até mesmo a realizar um ritual de limpeza no set de filmagem para tirar as forças negativas que ele estava sentindo que rondavam o filme. 2 anos depois do lançamento do filme, ele morreu de falência hepática. Mas as mortes não param por aí. Ainda em 1985, o ator Julian Beck, que fazia o papel do Reverendo Kane, um antagonista bem assustador do segundo filme, faleceu de câncer de estômago. Era mais uma morte para conta da franquia, que tratava de fantasmas vingativos e forças do além-túmulo. E a coisa toda não para por aí. Para dar um toque extra de motivos para a gente ter medo, no terceiro filme o personagem do Reverendo Kane retorna, mesmo que o ator já não tivesse vivo para participar das filmagens. E é claro que naquela época não existia CGI para fazer ali o ator por computador. Então, foi contratado um outro ator com um tipo físico um pouco parecido com o original e ele usou uma máscara, que foi feita nos moldes do rosto do ator falecido. Tá, isso não é exatamente um elemento assustador por si só, mas somado a todo o resto já causa um incômodo de pensar, e eu também não ia gostar se eu fosse o novo ator de usar assim a máscara com o rosto de uma pessoa que já morreu. Não ia. Porém, mesmo com todos os eventos estranhos relacionados à franquia Poltergeist, o pior ainda estava por vir.
Quê?
Hã? Ah, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Em fevereiro de 1988, a atriz Heather O'Rourke, que interpretava a personagem Carol Anne, morreu subitamente com apenas 12 anos de idade. Isso aconteceu no final das filmagens do terceiro filme e faltava ainda regravar a última cena do clímax da história. A Heather estava doente antes mesmo de começarem as filmagens. Os pais estavam levando ela a médicos e ela tinha sido diagnosticada 1 ano antes com doença de Crohn. Porém, o diagnóstico tinha sido feito errado e ela estava recebendo um tratamento que não resolvia o seu problema. Assim, quando ela começou a passar mal no dia 31 de janeiro, os pais correram com ela para o hospital e ela foi operada, mas infelizmente não resistiu. Ela teve um abscesso devido a um defeito congênito que ela tinha no intestino e que só foi descoberto após a sua morte durante a cirurgia. Claro que a perda de uma menina tão nova foi devastadora para todos os envolvidos na produção. O diretor do terceiro filme, Gary Sherman, inclusive disse que a intenção deles era de abandonar o longa e não lançar. Mas o capitalismo acabou falando mais alto e o estúdio não queria ficar no prejuízo. A diretoria da Metro-Goldwyn-Mayer então os obrigou por força de contrato a finalizar o filme. Foi utilizada uma dublê de corpo para ficar no lugar da Heather em um final que não agradou nem ao público nem à equipe do filme. Agora eu sei que você deve estar pensando, tá bom. teve um monte de mortes trágicas envolvendo o filme, mas de onde vem essa maldição? Claro que a primeira resposta que vem na nossa cabeça é que isso pode de alguma forma ser um castigo. E isso vem com aquela dúvida, né? Será que não é desrespeitoso criar essas histórias de mortos, fantasmas, possessões e outros seres sobrenaturais? Mas se fosse por isso, o Stephen King a essa altura já teria morrido umas 200 vezes, né? E sem contar com todos os outros escritores de terror, lista na qual eu mesma me incluo, estou aqui, Vivinha da Silva. E tem também todas as pessoas que já contaram histórias sobrenaturais para assustar os amigos e ajudando ali a espalhar as lendas urbanas por esse mundão, né? Então, imagina se o simples fato de contar histórias sobrenaturais fosse desencadear uma maldição. É, nesse caso eu acho que não ia sobrar muita gente viva, não. Bom, mas se não é isso, então o que é? O que foi feito de tão grave que levou essa franquia de filmes a atrair tantas tragédias? A principal teoria é de que houve um desrespeito ainda maior do que simplesmente contar histórias envolvendo os mortos. Bom, a teoria era de que foram usados esqueletos de verdade nas filmagens e que essa seria a origem da maldição. Na série documental Cursed Films, que infelizmente ainda não foi lançada no Brasil, o especialista de efeitos especiais e de maquiagem Craig Herdon dá uma explicação sobre o assunto. O Craig conhece muito bem o mundo das produções de Hollywood da época. Só pra você ter uma ideia, ele trabalhou em filmes como Os Goonies, Brinquedo Assassino 3, Um Lobisomem Americano em Londres e em alguns episódios de Arquivo X. Além, é claro, de ser um dos responsáveis pelos efeitos especiais em Poltergeist 1, o filme que seria a origem da maldição que a gente está discutindo hoje. Bom, e o Craig explica que sim, é verdade, foram usados esqueletos humanos nas filmagens de Poltergeist. Mas ele fala também que isso não era nenhuma novidade na época e que o cinema, desde os primórdios e por muitos anos, usou esqueletos reais que eram muito mais baratos do que confeccionar um esqueleto de plástico. Pois é, eu odeio ser a estraga-prazeres, mas essa explicação meio que acaba com toda a teoria da conspiração sobre a maldição da franquia Poltergeist. Que, vamos falar a verdade, tem até um ar muito interessante, né? Porque você pega assim, é um filme em que as pessoas estão sendo aterrorizadas porque foi construído um condomínio em cima de um cemitério sem tirar os corpos de lá. E aí a gente tem o uso de esqueletos de verdade no filme, que dá toda uma cara, né? A maldição sobre o filme, que fala de uma maldição, né? Dá uma coisa meio metalinguística que fica bem interessante. Mas se fosse pra ser assim, praticamente todos os filmes que tinham um esqueleto em Hollywood no início do cinema teriam uma maldição associada. Mas, no fim das contas, é aquela coisa, né? Cada um acredita no que quiser. Porque esse negócio de maldição é igual às superstições. Eu nunca vi ninguém morrer porque passou embaixo de uma escada. Mas, por via das dúvidas, não sou eu que vou sair por aí gravando filmes com esqueletos de verdade. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.